As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública confirmou a apreensão de cerca de 1.800 artigos contrafeitos no valor a rondar os 27 mil euros, artigos esses que estavam na posse de 7 feirantes do mercado semanal de Tomar. Tal como a ERTE adiantou, em primeira mão, nesta sexta-feira houve lugar a uma operação conjunta entre a PSP, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e a Autoridade Tributária, para além da Unidade Especial de Polícia que fechou as entradas e saídas da referida área do mercado, no exterior, entenda-se, para que os agentes procedessem ao trabalho de fiscalização. Foram ainda fiscalizados 10 feirantes pela autoridade tributária, tendo sido levantados 6 autos de contraordenação por diversas irregularidades. O distrito de Santarém entrou em alerta especial laranja face às previsões meteorológicas que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio florestal no território continental. Segundo um comunicado conjunto do Ministério da Administração Interna e do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, é reforçada a necessidade de adotar medidas preventivas e especiais de reação, a exemplo de elevação do grau de prontidão e resposta operacional por parte da GNR e da PSP, com reforço de meios para operações de vigilância, fiscalização, patrulhamentos dissuasores de comportamentos e de apoio geral às operações de proteção e socorro que possam ser desencadeadas, proibição da realização de queimadas e de queimas de sobrantes de exploração, dispensa dos trabalhadores dos setores público e privado que desempenham cumulativamente as funções de bombeiro voluntário, entre outras.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar irá registar temperaturas próximas aos 40 graus até este domingo, pelo que, nesse sentido, a região está em alerta amarelo. Convém, pois, ter redobrada atenção com as faixas etárias mais vulneráveis ao calor, em especial idosos e crianças, pelo que será necessário seguir um conjunto de regras para que estas temperaturas elevadas não tenham efeito nocivo. O Serviço de Saúde 24, através do 808-24-24-24, presta esclarecimentos tidos como convenientes. Maria dos Anjos Esperança, da Unidade de Saúde Pública, em entrevista à ERTE, relembrou a população sobre os cuidados a ter em consideração para estes dias.
Pois estamos realmente com temperaturas muito elevadas. Estamos na nossa zona, no distrito de Santarém, com um alerta amarelo, o que significa que temos temperaturas acima dos 35 graus, portanto estão previstos os 37 e 38 graus, mas felizmente por um período não superior a 3 dias. No entanto, este alerta amarelo leva a que as pessoas tenham que ter mais cuidado com a exposição ao sol, evitar realmente que os cuidados são sempre os mesmos, foram os anos passados, são este ano e serão sempre. A ingestão de muitos líquidos, de preferência não açucarados e não alcoólicos, portanto beber muita água, evitar a permanência ao sol nos períodos entre as 11 horas e as 4 da tarde, vestir roupas amplas, roupas mais largas, de cor clara, tapar a cabeça com um chapéu, as abas largas de preferência, para realmente também a sombra das abas do chapéu dar algum conforto, usar lentes, usar óculos para proteção dos olhos em termos de luminosidade, fazer refeições repartidas e sobretudo frescas com legumes, de forma a que realmente a pessoa se sinta mais confortável e não tenha os efeitos do calor. As casas durante a noite devem sempre que possível ser arejadas, ser abertas para arrefecerem o calor que vai sendo acumulado durante o dia. Os serviços de saúde estão sempre à disposição para esclarecimento de qualquer situação e o Serviço de Saúde 24, o 808-24-24-24, em caso de necessidade, presta também alguns esclarecimentos. Nós estamos às ordens para, sempre que for preciso, dizermos ou estarmos presentes, inclusive, em alguma situação que esteja de maior gravidade.
A Mata dos Sete Montes, em Tomar, foi o palco para a celebração antecipada do Dia da Criança, sendo que esteve em causa um vasto conjunto de atividades sempre direcionadas para os mais novos, neste caso para quem frequenta o pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino básico do Conselho Nabantino. Os portões da Mata também estarão abertos neste sábado, o dia oficial das celebrações para toda a comunidade. Esta é uma organização do município de Tomar, Divisão de Educação, Intervenção Social e Ambiente, com o apoio do Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal de Educação. A ERTE esteve na Mata dos Sete Montes, onde falou com o vice-presidente da Câmara, Hugo Cristóvão.
Bom, para já, como habitual, pelo menos de há 5 anos esta parte, fazemos um dia da criança para todas as crianças de pré-escolar, primeiro ciclo do nosso concelho. E, portanto, temos, enfim, não chega às 2000, porque infelizmente já não temos esse número de crianças, né? Mas, enfim, numas redondas, 1800 crianças, alguns por aí, que ao longo do dia vão, portanto, passar aqui pela Mata Nacional de Sete Montes num conjunto vasto de atividades. Portanto, como dizia, um dia organizado, portanto, a pensar nas escolas, nos nossos dois agrupamentos escolares, mas também noutros estabelecimentos de ensino, nomeadamente o João de Deus, e depois as creches, também as creches do nosso, existentes no nosso concelho, neste caso na cidade, portanto, organizado para elas. E amanhã, não posso deixar de destacar, este ano, como 1 de junho calha, portanto, o Dia da Criança calha ao sábado, e uma vez que tínhamos grande parte da logística, isto é uma logística, enfim, ainda complexa, portanto, de organizar, que demora naturalmente algumas semanas, para não dizer que alguns meses, começa a ser planeado, mas depois da logística propriamente dito, nestas últimas semanas, com um conjunto de entidades portanto, colaborantes e parceiras do município neste caso, e como dizia, portanto, com toda essa logística, e uma vez que portanto, o dia 1 é amanhã, portanto, não deixe de destacar que amanhã Matas também terá boa parte destas atividades ainda, só que amanhã, portanto, para as famílias, para que as famílias possam vir com as suas crianças ao longo do dia, portanto, sábado, aqui pela Mata. Como dizia, um conjunto vasto de atividades com estas entidades parceiras, portanto com a PSP, a GNR, que trazem as suas, portanto também alguns dos seus equipamentos, portanto da PSP com as bicicletas e no fundo a prevenção rodoviária, portanto temos essa atividade muito interessante, a GNR com os cães, com os cavalos, depois também outras entidades, o CIR, que vai também colaborar, tem em algumas das estações, portanto quer da parte de alguma produção de alguns produtos alimentares, não, essencialmente, mas depois também no espetáculo que daqui a pouco, mais próximo da hora do almoço, e que é, digamos, o momento em que todas as crianças estão juntas, portanto elas estão, como podem verificar, organizadas em estações ao longo de vários espaços da Mata, mas depois há um momento em que todas as crianças se juntam, ali na zona central, e portanto o CIR, assim como algumas crianças de ambos os agrupamentos escolares, portanto, e das suas atividades de Festival da Canção, chamemos-lhe assim, que os agrupamentos organizam, vamos ter também aqui esse momento conjunto. Mas depois ainda os escuteiros, o Instituto Politécnico, através de algumas experiências de laboratório, os escuteiros, portanto, com algumas atividades mais radicais, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, o Calma, também com um conjunto de atividades mais relacionadas com os jogos tradicionais e populares, e estou-me a esquecer, com certeza, de algumas das outras entidades parceiras. E já agora destacar também que tivemos o apoio também este ano do Continente, que não é habitual, e também do Intermarché, portanto, depois na parte dos lanches e das bebidas, que também temos preparado para eles, portanto, um conjunto vasto realmente de entidades e, no fundo, uma vez mais, a comunidade a colaborar para fazermos para as crianças, de facto, aqui um grande dia neste magnífico espaço que é a Mata dos Sete Montes.
O Calma, Clube de Atividades de Lazer e Manutenção de Tomar, está a preparar a realização dos primeiros jogos dos rapazes da Festa dos Tabuleiros. A iniciativa visa a preparação e envolvimento das crianças das escolas do Conselho Nabantino para a participação naqueles que serão os primeiros jogos. Iniciativa que terá lugar a 30 de junho, precisamente o dia do cortejo dos rapazes. Como explicava Carlos Zeira, presidente do Calma, os jogos surgiram de uma proposta colocada pelo clube a Maria João Moraes, mordomo da Festa dos Tabuleiros, sendo que as 11 freguesias serão envolvidas.
Nós fazemos habitualmente, quer no âmbito das atividades de animação e apoio à família, que já decorre há 6 anos para o pré-escolar, e no âmbito também da ZAE, com que nós trabalhamos com um agrupamento. E este ano, pela primeira vez, apresentámos essa proposta à Senhora Mordomo. A Comissão Central aceitou e vamos fazer os primeiros jogos, nós Calma costumamos chamar Jogos dos Rapazes. Eu sei que a Senhora Mordomo gosta de chamar Jogos Populares dos Rapazes, mas por analogia como o cortejo é dos rapazes, os jogos abreviadamente é dos rapazes. E aceitámos com muito gosto, porque é esse o nosso papel, o convite feito pelo Centro Escolar dos Casais, Sr. Presidente da Junta e demais equipa, e viemos cá numa ação de quê? De adaptação das crianças aos jogos. Portanto, isto vai funcionar em três vetores, que eu gosto muito de frisar isto. Primeiro, a preservação dos nossos valores de identidade cultural e social. Depois, continuar, portanto, tal como eu disse no início, esta sequência no âmbito de jogos tradicionais. E depois, uma coisa que me parece extremamente importante, que é incutir nas crianças o gosto pela defesa daquilo que é a sua origem, ou seja, da sua freguesia. Por isso vamos ter equipas de freguesia, não vão ser de escola, vão ser de freguesia. E parece-nos importante. E depois lançar as sementes para o futuro.
Um homem de 26 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana em Alcobaça pelo crime de violência doméstica e atentado à segurança rodoviária. No âmbito da investigação, os militares apuraram que ao longo da relação, a vítima, uma mulher de 26 anos, ex-companheira do suspeito, era injuriada e ameaçada de morte com recurso a uma arma de fogo. Apuraram ainda que no dia 24 de maio, o indivíduo perseguiu a vítima com o seu veículo, tendo arremessado um objeto contra o vidro traseiro do automóvel da mulher, que ato contínuo se despistou em plena A19. A GNR deteve o homem, já presente ao Tribunal Judicial de Alcobaça, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio R, informação.
Vila Nova da Barquinha prepara-se para receber mais uma Feira do Tejo. Será a 33ª edição, um número que demonstra que está em causa um evento estabilizado, já uma referência cultural do concelho, mas também da região e da própria zona centro de Portugal. Basta, aliás, olhar para o programa para perceber a dimensão desta Feira do Tejo, que irá decorrer de 8 a 13 de junho, oferecendo atividades tão diversas como tasquinhas, artesanato, marchas populares, animação de rua, música, teatro, exposições insufláveis, folclore ou desporto. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, esteve na ERTS para antecipar esta Feira do Tejo, referindo então que todo o percurso anterior já confere ao evento um estatuto de estabilidade.
Ele encontra-se estabilizado, encontra-se formatado, sempre com algumas adaptações conforme as correntes e também conforme as oportunidades que existem em termos culturais. Máximo, nomeadamente quando da possibilidade ou não de alocarmos esta feira alguns investimentos no âmbito dos fundos comunitários, o que às vezes acontece é quando não é possível, temos que gerir com parcimónia toda a programação que se traz para a nossa vila, todas as forças vivas do próprio concelho, quer as coletividades, quer as associações, quer as IPSS, quer as escolas, quer toda a gente que, de facto, durante o ano inteiro, vivifica e sente o nosso concelho, as unidades militares e por aí adiante. E isso é muito importante, que é uma altura de partilha, de comunhão de ideias, de trocas, porque a vida também é muito agitada. Somos um concelho de baixa densidade, mas muito perto de alta densidade, nomeadamente porque populam à nossa volta as cidades de Abrantes, de Torres Novas, entroncamento, e como há bocadinho falávamos, nomeadamente a questão do parque, os 9 hectares permite que, de facto, durante o fim de semana haja muita agitação, e também a agitação do dia-a-dia, das pessoas que trabalham, muitos dos nossos municípios também trabalham em Lisboa e moram em Vila Nova de Barquinha, ou moram noutras zonas, e são uma oportunidade de encontros, de convívio, de fraternidade. E é isso que são as festas, é mostrar aquilo que fazemos durante o ano inteiro, como disse, inclusivamente até os próprios militares que têm a sua intervenção social significativa no nosso concelho.
A Câmara Municipal de Sertã, em parceria com a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro e com a colaboração do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas do Centro de Lisboa e Val do Tejo, procedeu a largadas de insetos parasitoides com o propósito de encetar uma luta biológica para controlo de praga nos castanheiros. O inseto, designado por vespa vespa das chegalhas do castanheiro ataca os exemplares arbóreos dos castanheiros, induzindo a formação de gralhas nos gomos e folhas, o que provoca uma redução drástica na produção e qualidade da castanha, entre 60% a 80%, conduzindo, por consequência, ao declínio dos castanheiros. O único meio reconhecido atualmente como tendo alguma eficácia no controle desta praga é a luta biológica, através da largada de um inseto parasitoide que se alimenta das larvas da vespa e que tem um raio de atuação de 5 quilómetros. O município de Sardoal encontra-se a promover projetos de voluntariado no âmbito do programa de voluntariado jovem para a natureza e florestas do Instituto Português do Desporto e da Juventude. Desta forma, sob o lema Por um Sardoal Verde, sensibilizar, prevenir e agir, irão decorrer neste concelho, entre 1 de julho a 9 de agosto, três projetos: vigilância fixa, vigilância em bicicleta e atividades de controlo de espécies invasoras. Este projeto visa incentivar jovens voluntários a proteger a natureza e a floresta através da sensibilização das populações, bem como da prevenção contra incêndios florestais e outras catástrofes ambientais. As atividades a desenvolver destinam-se a jovens entre os 18 e os 30 anos e têm a duração de 5 horas diárias, traduzindo-se numa bolsa de 10 euros por dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Por proposta da CDU, realizou-se recentemente, no auditório da Biblioteca Municipal, uma Assembleia Municipal temática na qual era expectável ser debatida, numa perspectiva estratégica, a situação da educação no concelho, tendo em conta a sua importância para o desenvolvimento e futuro da nossa comunidade. Esta iniciativa foi disputada pela decisão do município de encerrar a escola do primeiro ciclo do Infante do Henrique e pelas reações que tal decisão provocou na comunidade escolar daquela escola, reações que rapidamente se estenderam a outras escolas da cidade. Mas afinal a montanha, como diz o provérbio popular, pariu um rato, já que o processo foi habilidosamente conduzido, por forma a que as largas dezenas de cidadãos que se deslocaram ao auditório de lá tivessem saído desencantados com o que viram e ouviram. Se a desmotivação era o objetivo, tal desidrato foi completamente conseguido. Iniciada a Assembleia, desde logo se instalou a confusão e a anarquia, ficando claro que não era o debate sobre a situação da educação no concelho o centro das preocupações, e que esse não seria o centro da discussão naquela reunião. A troca de acusações entre o Sr. Presidente da Assembleia e a bancada social-democrata sobre a marcação ou não marcação de uma outra Assembleia Municipal, requerida nos termos regimentais pelos deputados municipais sociais-democrata, ganhou de imediato o protagonismo na discussão. A discussão tão estéril que terminou sem se ficasse a saber, ao menos, se haverá ou não lugar à marcação da referida Assembleia. Como se este incidente não bastasse, logo foi informado pelo Sr. Presidente da Assembleia que a CDU tinha apresentado uma recomendação sobre o tema em debate para ser discutida e votada, mas que a mesa não a aceitava e que não haveria espaço para quaisquer votações sobre o ponto da ordem de trabalhos agendado. E ficou a dúvida para que se referia, afinal, aquela Assembleia. Finalmente, a Câmara, que se tinha comprometido a disponibilizar antecipadamente um conjunto de informações relevantes para o debate, não o fez, limitando-se a Sra. Presidente de Câmara, na altura, a projetar em ritmo apressado alguns slides de difícil leitura e com insuficiente informação. Estavam assim criadas, meticulosa e conscientemente, as condições para que a Assembleia Municipal resultasse numa oportunidade perdida para debater e tomar decisões sobre um problema estrutural para o concelho. Provavelmente este era o desfecho pretendido por socialistas e sociais-democratas para esta Assembleia, uma vez que, continuando o município a não dispor de um instrumento estratégico para a educação, continuam escancaradas as portas para as decisões arbitrárias e casuísticas, para o oportunismo político, para a satisfação de egos pessoais, como de resto tem sido apanágio acontecer no setor da educação a nível municipal. Fiquemos agora atentos, se ainda nos restar alguma pachorra, ao que se vai passar sob a aceitação de transferência de competências do Poder Central para a autarquia no setor da educação, já que a última versão parece ser a de se adiar essa aceitação. A Assembleia Municipal para tomar esta decisão é já a 14 de junho.
Rádio Web, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.